Norma Urbana Culta, Bobina número 3. Inquérito Brasil, São Paulo número 13. Diálogo entre informante e documentador. Temas 15, instituições, o ensino, a igreja. Número do informante 10. Sexo feminino, 32 anos. Documentadores, Fernando Taralo, Hiroko Shikuta e Helena Rosa. Data, 28 de outubro de 1971. Duração do inquérito, 40 minutos. Pista 2, de 836 a 1809 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Gravação do dia 28 de 10 de 1971. Ana Ceci Blanco Vieira, 32 anos, área semântica 15, local de inquérito Sergipe. Inquérito número 13, bobina número 3.
Dia 28 de 10 de 71.
Bom, nós falaremos primeiramente sobre instituições, né, Ceci?
Certo.
Então vamos começar falando sobre a sua vivência em Colégio de Freira, como é que foi, as coisas que você se lembra, dessa vivência, principalmente na parte ligada à igreja primeiro, né?
Certo. Então o que, que eu poderia falar para vocês?
Como era o dia no colégio, nessa parte ligada à igreja?
Bem, logo ao entrarmos no colégio, nós éramos obrigados a fazer as orações ajoelhadas na classe aula, e em seguida nós tínhamos 15 minutos de aula de religião. Obrigação religiosa durante o dia era praticamente essa. Nós tínhamos que rezar antes do lanche, mas coisas assim pequenas. As festas religiosas, todas comemoradas no colégio.
Você podia dizer algumas delas?
A festa, por exemplo, de São José, porque eu fazia, estudei num colégio cuja irmandade é a Irmandade de São José. Então, dia 19 de março, dia de São José, era comemorado com missa campal ali na parte do colégio, com todas as alunas presentes, os pais. E a comunhão não era obrigatória, mas era anotada e depois havia uma certa diferença entre as alunas, entende? E geralmente depois tinha um lanche dado a todas as pessoas que frequentavam, que compareciam, né? Tínhamos também, fazíamos sempre a Páscoa dos guardas civis. Era feito no colégio.
E vocês tinham alguma obrigação?
Aí era, assim, espontâneo. Quem quisesse ajudar, então, na véspera, por exemplo, a gente chegava a ficar até 10, 11 horas da noite, preparando o lanche para eles após a comunhão pascal. Então, já eram preparados os pacotes individuais, pratinho de papelão, já com um lanche, com um pão doce, com uma coisa, depois embrulhadinho individualmente, então eles recebiam após a comunhão pascal, um copo de café com leite e aquele lanche. E nas festas de fim de ano sempre também havia a presença de um padre ou do bispo, quando elas conseguiam, uma pessoa mais importante da igreja também elas gostavam. A capela do colégio, que era muito bonita, o altar maior era todo de mármore branco e tinha, logicamente, a imagem de São José no centro, porque era o padroeiro do colégio. E
você pode escrever a capela, como é que é? Fora o altar maior, o que, que tinha mais?
Tinha dois altares pequenos laterais e depois, no corpo mesmo da igreja, tinha os quadros da Via Sacra. Uma capela muito pequenininha, acho que caberia umas 30, 40 pessoas no máximo na capela. Capela bem pequena mesmo. E
o que tinha no corpo da igreja?
Tinha os bancos.
Como era?
Tinha o genuflexório e a parte onde a gente apoiava a mão. Tinha também aquela parte embaixo onde se guardava a bolsa ou deixava o livro de missa enquanto se fosse tomar a comunhão. O piso era de granito, se não me engano. E nós tínhamos dois pátios no colégio. No pátio maior, no pátio externo, tinha no centro a imagem de São José. E no pátio interno foi colocada uma imagem de Nossa Senhora.
Você disse que tinha essa missa campais, né?
É.
Nas grandes festas. Você pode dizer, por exemplo, as partes da missa? Como que era a missa no todo? questão. Como é que estava o padre? Como é que fazia comunhão?
Isso. Sim, o padre sempre com aquelas vestes que eu não sei o nome. Primeiro aquela camisola branca, depois aquele pano mais grosso, com aqueles galões dourados, né? E geralmente a missa era ajudada pelas próprias freiras que tinham que ficar do lado de fora do altar, porque uma mulher não pode estar dentro do altar no momento que se celebra a missa. Então elas ficavam daquela parte que divide o altar, aquele genuflexório onde a gente se ajoelhava antigamente para tomar a comunhão, elas ficavam daquela parte para fora respondendo a missa. Então tem o primeiro introito, depois vem a missa propriamente dita, que é a consagração da hóstia e do vinho, depois a distribuição da hóstia aos fiéis, e encerrando aquela parte final da missa, que é a bênção para todos os fiéis presentes.
E tem lá no altar, no caso, um lugar especial para guardar a hóstia?
Tem, é o sacrário, né? E fica também o cálice, fica dentro do sacrário, fica o cálice, onde é feita a consagração do vinho, a patena, onde é apoiada a hóstia. Tem aquela cortininha bonitinha na frente da porta do sacrário.
E os livros usados na... são feitas leituras durante a missa?
Geralmente eles leem. Primeiro uma epístola e depois o evangelho.
E são tirados da onde?
Da Bíblia, né?
E o padre nunca fala?
Ele fala o tempo todo, né? Ele que...
Não, mas assim, de pedir...
Assim, às vezes ele não é toda a missa, mas grande parte das missas tem o que a gente chama de sermão. Que, aliás, na maioria das vezes é bem cacete, porque eles não preparam antes, então ficam repetindo uma porção de vezes a mesma coisa, sem chegar a um objetivo certo, que eu acho que seria o ideal, né? Fala curta e objetiva, que prenderia muito mais a atenção de todos os fiéis.
E tem um lugar especial para ele se colocar falando?
Sim, no púlpito, né? Antigamente, hoje em dia não existe mais isso, porque a missa rezada é completamente diferente, o padre fica de frente para o público e já reza diretamente no microfone, e de dali mesmo ele costuma fazer a pregação do sermão. Mas antigamente tinha o púlpito, né?
Você sabe, por exemplo, antigamente, púlpito na igreja mesmo, né? Não seria em missa campal, né? Quais seriam as outras áreas de uma igreja, não mais capela, de uma igreja mesmo?
De uma igreja? Teria a sacristia, teria o altar-mor, que é o principal. Geralmente ao lado tem um altar menor, que eu não sei qual é o nome específico dele, mas é, por exemplo, nos dias em que o sacrário fica exposto o dia inteiro para adoração do Santíssimo Sacramento, né, que eles chamam, fica nesse altar lateral. Depois tem, geralmente, mais altares laterais, tem os confessionários, né, também colocados assim, geralmente na lateral da igreja.
E na entrada da igreja, tem alguma coisa especial?
O batistério, geralmente, né? Também na entrada, de um dos dois lados. E em cima, nessa mesma parte da frente, fica o órgão para tocar as músicas que acompanham a missa.
E a parte de cima, assim, de teto, vocês lembram de alguma coisa especial? Alguma coisa especial nos tetos?
Sim, sempre são pintados com passagens da Bíblia ou da vida de Jesus na Terra, né? E tem aquela parte que fica assim um pouco antes do altar-mor, que tem um nome especial, acho que é a cúpula. Né? É a cúpula, sim. Que é uma parte mais alta e geralmente eles reproduzem o céu, as estrelas, esses negócios assim.
E qual é a forma desse teto?
Não, é côncava, né? Na frente tem geralmente uma ou duas torres, onde são colocados os sinos, que são tocados antes de começar a missa para chamar o povo, e durante a elevação da hóstia do cálice também algumas igrejas tocam os sinos. Além do sininho pequeno que toca o sacristão ou a pessoa que está ajudando a missa, também os sinos grandes são tocados.
Continuando nessa parte da igreja, você sabe dizer quais são as grandes festas religiosas aqui no Brasil, no caso?
Certo, nós temos o... as grandes festas religiosas. Tem a Páscoa, que é uma grande festa religiosa, com toda a preparação da Semana Santa.
Como é essa preparação? O que é a Semana Santa?
A Semana Santa é a comemoração. Não sei se seria bem uma comemoração, mas seria relembrar o sacrifício todo de Jesus, né? Então, na Quinta-feira Santa, eles fazem a representação da Santa Ceia, do lava-pés. Jesus lavou os pés dos apóstolos antes da ceia. E...
o que foi a Santa Ceia?
A Santa Ceia foi a hora e o dia em que Jesus falou a todos os apóstolos que ele ia ser traído por um dos apóstolos mesmo, um daqueles que estavam ali presente. E depois, na Sexta-feira Santa, então, se comemora a paixão de Jesus, que foi o sofrimento que ele passou todo no Horto das Oliveiras, enquanto esperava o momento em que ele seria preso para ser crucificado. E antigamente, muito erroneamente, a gente comemorava já no sábado a queima do Judas, e praticamente tinha terminado, mas era errado, porque na Bíblia mesmo dizia que Jesus ficou morto parte de sexta-feira, o dia todo de sábado e parte de domingo. Então é por isso que hoje em dia a igreja condena os bailes de carnaval no sábado de aleluia. Não é sábado de aleluia, é sábado santo ainda. Domingo que é aleluia, porque foi na madrugada de domingo que Jesus ressuscitou.
E como é chamado esse domingo?
Domingo de Páscoa. Ressuscitou e subiu ao céu com corpo e alma.
E outras festas assim?
Depois nós temos a comemoração da Ascensão de Nossa Senhora, que é no dia 8 de dezembro. Temos o Natal, que se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Acho que essas são as mais importantes, né?
Tem alguma festa nacional assim, por exemplo, de
algum santo?
Um santo, sim.
Bem, aqui em São Paulo tem dia 25 de janeiro, que é dia de São Paulo, mas não se faz uma comemoração do santo, se faz a comemoração da fundação de São Paulo, né? Um santo assim
que vai até a cidadezinha onde foi encontrada aquela imagem.
Ah, Nossa Senhora Aparecida. Mas eu nem sei quando é o dia dela. Eu sei que todo mundo vai e recorre a ela, tudo, sei da cidade que tem o nome dela mesmo, Nossa Senhora Aparecida. Mas não sei o dia dela mesmo. Será que é 8 de dezembro também que se comemora?
Eu não sei também, não. E quando as pessoas vão a essa cidadezinha, qual é a finalidade e no que se resume tudo isso?
Geralmente vão em romaria, né? É um grupo de pessoas que se reúne para ir até lá prestar a sua homenagem. Então vão, assistem missa, acendem velas, fazem pedidos, às vezes cumprem promessas, entrando na igreja de joelhos ou levando velas do tamanho da pessoa que foi salvo, que estava doente. E essas coisas assim, né? Passam um dia e depois voltam.
Você se lembra de outras atividades religiosas, não seja a missa?
Ah, sim. Nós temos a reza, que é geralmente feita assim no final da tarde, e onde se rezam as ladainhas, o terço. E temos também, por exemplo, a via sacra. Que é
o que é uma ladainha, o que é um terço, o que é uma via sacra? Fala bastante sobre isso.
É, a via sacra é o seguinte, tem uma oração específica a ser feita na frente de cada quadro que representa toda a caminhada de Jesus com a cruz nas costas, desde o local onde ele saiu até onde ele foi crucificado. Então eles fizeram, acho que 13 quadros, porque foram as paradas de Jesus. Então diante de cada quadro se faz uma oração específica. Então isso seria a via sacra. As ladainhas são orações onde se pede a um determinado santo aquilo que a gente deseja. Então, seria, meu Deus do céu, não sei explicar. Eu já nem me lembro mais de nenhuma ladainha. Eu já tinha até ladainhas que eu sabia até de cor. Isso. A resposta é sempre a mesma. É rogai por nós. Ora pro nobis em latim, né? E as petições, entende? A gente fala Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós. Nossa Senhora, Rainha Eterna, rogai por nós, entende? Então, Nossa Senhora, então dá uma porção de qualificativos, exatamente, tudo que ela representa, tudo que ela representou, foi e continua sendo, e pedindo para que ela rogue por nós junto do seu filho, né?
No caso do Natal, Cecília, você sabe se vocês têm comemorações especiais para o Natal? O que acontece antes, depois, durante o Natal? O que é?
Bem, no Natal, a gente tem a missa chamada Missa do Galo, que é rezada à noite. Né? E eu acho que do Natal mesmo é só isso. Alguns dias depois tem o dia dos Reis Magos. Você comemora o dia que os três reis magos chegaram para visitar Jesus depois que ele nasceu, levando os presentes. E antigamente, inclusive na Europa, na Itália, na Espanha, era nesse dia que se presenteavam as crianças com brinquedos, com chocolates e roupas e doces, essas coisas todas. Depois foi mudando sob a influência dos protestantes que inventaram o Papai Noel para o dia de Natal. Então passou-se a dar os presentes no dia de Natal. Inclusive, há muito tempo atrás, quando a minha mãe era criança, por exemplo, não se dava brinquedos. Se dava mais comida e roupa para as crianças no dia dos Reis Magos, que é dia 6 de janeiro.
E não mas e a preparação que é feita para as crianças? Quando a gente era pequena, por exemplo, né? Não sei, deve ter colégio de freira, sempre tinha aquela preparação do Natal. O que era feito para lembrar que o Natal estava chegando?
Ah, a gente fazia, arrumava o presépio. Em casa eu mandei até fazer uma mesa especial, que tinha um bordo alto, onde eu punha areia mesmo, e plantava alpiste uns 10 dias antes do Natal, porque no dia de Natal o alpiste estava assim com uns 10, 12 centímetros de altura, então ficava uma beleza. Era regado diariamente.
O que é o presépio?
O presépio é a reprodução do local onde Jesus nasceu. Então a gente coloca aquela estrebaria, aquela casinha assim, descoberta de sapé, a manjedoura com o menino Jesus, Nossa Senhora e São José ao lado, velando o menino, e os bichos, que ele nasceu acabei de falar, esqueci o nome, na estrebaria. Então tem os bois, as vacas, os cavalos, e em volta no pasto, então carneiros, os pastores que tomavam conta. Geralmente a gente coloca os reis magos num caminhinho, como se eles estivessem chegando, e em cima da casinha a estrela que indicou o caminho para os reis magos, levando-os até a estrebaria onde se encontrava Jesus. Então isso é o presépio.
E hoje em dia, alguma feita mais alguma coisa assim, né?
Sim, é a árvore de Natal, que nasceu, eu acredito, dos países onde existe a neve nessa época. Então as árvores são ou pintadas já de prateado, ou então cheias de algodão. E depois os enfeites coloridos, eu tenho a impressão de que é a própria neve com o reflexo das luzes que devia dar essa ideia desses enfeites coloridos que agora se coloca na árvore de Natal. E atualmente os presentes são colocados em volta da árvore de Natal. Que, aliás, os padres e as freiras condenam terrivelmente, porque dizem que a árvore de Natal é coisa de protestante, que o católico tem de fazer de presépio.
Você se lembra de alguma coisa que acontece na Sexta-feira Santa, assim? Havia alguma comemoração especial no colégio que você estudava?
Olha, eu nunca fui. No colégio acho que não havia, não. Elas faziam para as freiras mesmo, só do colégio. Eu sei que existe as três horas da agonia, que é uma comemoração feita durante a tarde, e o padre prega.
E o que faziam com as estátuas?
Ela cobre todas as estátuas com pano roxo, em sinal de luto. E antigamente não se rezava a missa completa na Sexta-feira Santa. Eles faziam só o começo e o fim, aquela parte da consagração da hóstia e do vinho não era feita, porque Jesus estava morto. Mas hoje em dia isso também foi modificado. Eles acham que não há motivo nenhum, pelo contrário, é um dia mais especial para nós irmos tomar a comunhão, porque porque é um dia bem santificado, né? Então, hoje em dia se reza a missa completa e quem quiser pode tomar a comunhão nesse dia também.
E um batizado, você já viu algum?
Ah, já, tem uns 3 ou 4 afilhados. Geralmente quem não tem filhos, todo mundo gosta de agraciar com os afilhados. Então, o batizado é a hora em que eles dizem tirar da criança o pecado original com o qual nós nascemos, desde o tempo de Adão e Eva, né? Então, o padre faz uma unção com óleo na testa, no peito, nas costas da criança, faz com que ela prove o sal da vida e lava a cabecinha com água benta para tirar, então, o pecado original e assim, então, torná-lo um membro da Igreja Católica.
E crisma, você já viu alguma?
Só a minha, mas eu não me lembro. Inclusive, hoje em dia não se faz mais crisma, não existe mais a crisma.
Antiga.
É, não existe mais a crisma. Foi abolida, eu não sei porque. Antigamente se fazia de vez em quando, porque tinha que ser realizado por um bispo. Então ficava aquela igreja cheia de gente, cada criança com os seus padrinhos e mais os pais. Na crisma é só o padrinho ou a madrinha com o mesmo sexo da criança. Se for uma menina, ela tem só uma madrinha. Se for um menino, só um padrinho.
E no batizado?
No batizado, não. No batizado tem que ter uma madrinha e um padrinho, um casal. Não precisa obrigatoriamente ser marido e mulher. Mas precisa ser os dois.
E qual é a participação dos padrinhos no batismo? O que eles fazem?
Eles falam em nome da criança. Quer dizer, quando o padre pergunta se quer ser batizado, tem que responder. Na hora que segura a vela da vida, o padrinho que segura em nome da criança, que geralmente é muito pequena, pode estar segurando. Então, os padrinhos falam em nome da criança.
Você disse que na crisma, né, vem o bispo, né, fazer a crisma. Então, você falou em bispo e padre. Você sabe dizer se há dentro da igreja, no caso católica, outros cargos
eclesiásticos? Existe uma hierarquia bastante grande, começa pelo Papa, depois vem os cardeais, depois os arcebispos, bispos e os padres. E existem também cargos, porque esse seria um como é que vai se dizer? Porque, por exemplo, o núncio apostólico é um cargo. Como seria diretor de uma escola, um cargo nomeado. Já, por exemplo, a pessoa que passa de ginasiano para estudante de universitário, ele adquiriu esse grau por um outro meio. É o que acontece com o padre, com os carreiras, exatamente. O padre, o bispo, arcebispo, o cardeal, o papa, é uma carreira. E existem também os cargos, o núncio apostólico, por exemplo. Eu não sei bem qual é a função dele na igreja, mas eu sei que é um cargo, ele é nomeado para esse cargo.
E a escolha do Papa, você poderia falar alguma coisa sobre isso? Como você sabe, assim, como são escolhidos?
Geralmente eles fazem um congresso com cardeais de diversos países do mundo, principalmente da Itália, porque está muito mais próximo. E entre eles fazem conferências e estudos, até chegar a uma conclusão e fazem, então, uma votação elegendo um deles para o cargo de Papa. Já é um negócio que eu tenho a impressão de que antes que um morra, o outro já está praticamente escolhido e preparado para isso. Uma coisa de enorme responsabilidade, ele vai lidar com pessoas do mundo inteiro, precisa ser uma pessoa que esteja enfranhada no assunto lá dentro, bem próxima do Papa atual, para poder assumir depois os mesmos encargos.
Eu acho que por igreja está muito bom.
Essa está bem por dentro, né? Sim, por dentro
mesmo.
Impressionante, é uma maravilha.
Então, você estava falando que estudou em colégio freira, né? Seria interessante para nós que você também fizesse uma descrição assim, de como que eu ensino. Então, desde o mais primário, no caso, até o grau mais elevado, né? Como é que se divide tudo isso daí?
Certo, nós temos o jardim da infância, depois o pré-primário, depois o primário, que são 4 anos, o ginásio, curso colegial e, finalmente, o curso universitário.
E você pode fazer, por exemplo, distinções entre o jardim da infância, o pré-primário, o primário. Como é que é o lugar onde se estuda? Então, a diferença do primário para o ginásio, o que, que tem diferente?
Olha, o jardim da infância geralmente é mais um recreio. Lá no colégio onde eu estudei, as meninas tinham mesinhas com cadeiras e a professora então fazia elas brincarem de comadre, uma chega, ensinava a receber como se abre a porta para uma visita, se oferece a cadeira, como se serve um lanche, um café. Tinha também assim um pequeno jardim com plantas artificiais que a professora ia ensinando para elas que plantas eram, os nomes, enfim, mais uma aprendizagem assim geral das coisas mais corriqueiras da vida e em forma de brincadeira. Depois do pré-primário, então a criança já começa a aprender as primeiras letras do alfabeto, os primeiros números, as primeiras continhas mais simples. No primário, geralmente, ela tem uma professora só que ensina todas as matérias, o português, a aritmética, um pouquinho de ciências, um pouquinho de nosso colégio, um pouquinho já de francês, por causa da origem da irmandade, que era francesa. Aí passa para o ginásio, no ginásio já é completamente diferente. Nós tínhamos uma professora de classe, que cuidava então, por exemplo, da orientação naquela aulinha de religião de manhã, que via a apresentação do aluno, o uniforme, o horário, aquela coisa toda, mas para cada matéria já se tinha um professor diferente, especializado naquela matéria. No começo, quando eu entrei no colégio, nós tínhamos muitas aulas com as próprias freiras. Mas depois houve leis exigindo que as freiras tivessem grau universitário para poder lecionar. Elas tinham geralmente só a instrução recebida no próprio convento. Então o colégio passou a ter muitos professores leigos e as freiras saíam para ir fazer as universidades para poder lecionar novamente. E eu achei isso ótimo porque realmente elas não tinham condições de ensinar tudo apenas com o que aprendiam no convento. Depois o curso secundário geralmente é a mesma coisa, uma professora de classe e diversos professores dando as matérias separadamente, filosofia, física, química, matemática, história geral, história do Brasil, geografia geral, geografia do Brasil, enfim, uma porção de matérias. E a universidade é a mesma coisa, aí com muito menos rigor, no horário, em classe, com muito mais liberdade para os alunos de assistirem ou não às aulas.
E os cursos universitários, todo mundo é obrigado a fazer uma coisa só? Como é que é feita a escolha para um curso universitário? Quais são as oportunidades que uma pessoa tem para curso universitário?
Olha, eu acho que o ideal para a escolha do curso universitário seria um teste vocacional, que já deveria ser feito no final do ginásio, porque quando a pessoa vai fazer o curso de clássico ou científico, ela já deve saber o que vai seguir para já se encaminhar pelo lado certo. Mas, infelizmente, isso é bem novo, bem recente. Eu mesma não tive essa oportunidade, escolhi assim meio porque a minha irmã fez. E hoje em dia não tenho aquela profissão que eu gostaria de ter. Mas, atualmente, eu acho que as oportunidades são muito maiores do que eram.
Quais são os cursos que você conhece de língua universitária?
Nossa, tem uma porção. Nós temos línguas que podem ser línguas neolatinas, onde atualmente também foi bastante modificada. Antigamente escolhia neolatinas, então fazia português, francês, italiano, latim, todas as línguas de origem latina. Agora não, a pessoa escolhe uma língua só estrangeira e o português. Então, para ela ter um diploma de todas essas línguas, ela vai ter que fazer uma porção de vezes à universidade. Depois nós temos as línguas anglo-saxônicas, línguas germânicas, química, física, filosofia, matemática, engenharia, arquitetura, direito, filosofia, acho que eu já falei. Odontologia, veterinária. Nós temos uma infinidade de faculdades, agora inclusive muitas faculdades modernas, relações, publicidade, uma porção de universidades aí para todas as vocações.
Uma coisa importante é como é que se faz para se entrar numa universidade?
Tem que prestar um famoso exame vestibular, que aliás eu acho uma das coisas erradas. Se a pessoa estuda, 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 ela deve estar preparada para entrar numa universidade. O vestibular é a prova de que o nosso ensino ainda é muito falho.
E para a pessoa poder ter condições para fazer o vestibular?
Geralmente ela é obrigada a fazer um cursinho, que é mais uma prova da falha do nosso ensino e uma vergonha. Inclusive, atualmente, nós temos cursinhos maravilhosos. O curso Objetivo é um negócio que eu fiquei encantada de ouvir falar. Eu ainda não visitei. Com um estúdio de televisão, a pessoa perde a aula, pode assistir no dia seguinte pela televisão, videotape. Se ela não compreendeu com a primeira explicação do professor, não há necessidade de que o professor explique novamente. Ela tem direito a ouvir 3, 4, 5 vezes aquela gravação, assistir o videotape na televisão com todas as explicações que o professor deu, tudo. Quer dizer, se há possibilidade de se fazer um cursinho desse tipo, por que eles já não fazem um curso colegial desse tipo?
E o que é que você acha? Por que é que ele é tão falho? O que você acha que é mais falho?
Eu acho a quantidade de alunos em cada classe uma das falhas grandes. Porque todos esses cursinhos, a gente pode prestar atenção, as classes são reduzidas. São 20 alunos. Quando normalmente em qualquer ginásio, em qualquer colégio que a gente vá, as classes são de 40, de 50 alunos. Então não há possibilidade mesmo de todo mundo tão heterogêneo entender com uma explicação só. Quanto menor o grupo, mais fácil de se tornar o grupo homogêneo. Essa é uma das falhas grandes. A outra, eu acho, são os colégios particulares, que têm interesse em não perder o aluno, então não reprovam. Eles dão notas sem que o aluno mereça. Inclusive, eu conheço colégios particulares que, se o aluno ajuda o colégio com dinheiro ou com benefícios qualquer que ele possa ceder, porque o pai tem uma indústria disso ou tem uma firma daquilo, então ele passa de ano na maior tranquilidade, com as notas garantidas, sem que esteja absolutamente preparado para passar de ano. E um ano mal feito atrapalha tudo que vem depois, porque falta depois base para ele.
E como são feitas as avaliações, tudo isso para saber se o aluno tem competência ou não?
Atualmente são feitas assim, provas trimestrais, que dão uma determinada média, acima da qual o aluno não precisa mais prestar o exame final. Abaixo dessa média, quer dizer, se não me engano, é 7, então ele é obrigado a prestar uma prova final, um exame, onde ele pode ser aprovado ou reprovado, dependendo da nota que ele tenha.
E se ele for reprovado nesse exame final, tem mais alguma?
Ele ainda tem mais uma chance no exame de segunda época, que geralmente é feito em fevereiro. Na quarta-feira de cinza, só o aluno estudar o carnaval inteiro.
E quando, por exemplo, o aluno não sabe a matéria e tem que fazer o exame, como é que ele vai se fazer? Como é que ele vai se ver dentro do exame?
Ah, ele procura colar. Inclusive, nós tivemos no Mackenzie um negócio que eu achei que aqueles meninos mereciam passar de ano pela inteligência que eles provaram. Eles, em vez de estudarem a matéria, ficaram preparando a cola. Então, era no relógio de pulso, era um receptador. Então, um ficava lá embaixo transmitindo e o outro ouvindo pelo relógio e escrevendo na prova. Gente que desmonta o relógio e põe um rolinho de papel e vai virando onde a gente manda os ponteiros. Copiam do vizinho do lado, abrem livro. Enfim, a cola é ainda muito usada, né?
E o professor, quando não toma muito conhecimento, assim?
Eu tive um professor que era desse tipo. Ele tinha tanta vergonha da cola, que quando ele percebia que algum aluno estava colando, ele ficava vermelho e saía da classe. Quer dizer, essa era a atitude dele. Ele achava tão deprimente o negócio daquele. Imagina um aluno colar, ele era tão honesto, tão honrado que ele se sentia envergonhado, ficava vermelho e saía da classe. Só tem outros que não, vão lá, pegam a cola, tiram a prova, anulam tudo, dão zero para o aluno. E o aluno acaba ficando ou para a segunda época ou então o reprovado, porque tem casos em que nem com o segundo ano, porque ele não consegue mais a média necessária para passar de ano.
E o que que isso afeta no relacionamento aluno com o professor? Quer dizer, como é que o aluno encara, então, esses dois tipos de professor, pelo caso que você falou?
Olha, eu acho que o primeiro caso é muito mal encarado pelo aluno. Eu acho que o professor precisa mostrar um pouco de força sobre o aluno. E eu acho que esse caso desse professor, ele mostrava fraqueza moral. Ele não tinha coragem de enfrentar o aluno e de tomar de tudo que ele deveria tomar. Então ele dava chance para que a gente, menos ainda, procurasse estudar a matéria dele.
E tinha um nome especial para chamar o professor, digamos, esse tipo de professor?
Não, naquela época não. Em colégio de freira, a gente não se arriscava a pôr apelido nos professores. Mas no Mackenzie, sim. No Mackenzie tinha muito professor, tem um professor que eu não sei o nome. Para mim, o professor Sucupira até hoje. E nós chegávamos na secretaria e perguntávamos, o professor Sucupira, não sei o quê. Eles davam uma bronquinha na hora, sim, mas nunca chegaram a dizer o nome do professor. Eu não sei o nome dele, até hoje. Já era o professor Sucupira. Isso talvez porque ele fosse muito novo, e inclusive no ano que eu entrei no Mackenzie, ele tinha colegas que tinham ficado reprovados, que tinham sido colegas de classe dele e agora eram alunos dele. Então isso ajudou muito. Deveria ter se afastado uns 2, 3 anos para depois voltar para o mesmo colégio para lecionar, né? E com isso foi ficando, ficou mesmo o apelido.
E o professor é bravo, enérgico, né, que você falou? Como é que o aluno vê esse professor?
Quando ele é enérgico e justo, ele é muito bem visto. Mas muito bem visto mesmo, respeitado e admirado. A gente não esquece nunca mais, eu me formei em 62 e até hoje eu me lembro do professor Hoffman, que dava matemática no curso de química, ele era formidável. Era um professor enérgico, mas justo. Agora, quando o professor é enérgico e lunático, então esse a gente quer comer vivo. Porque nós tínhamos um professor que dava química analítica. Eram 4 aulas seguidas para a gente fazer uma análise. Ele chegava um dia e ficava conversando com a gente. A gente achava maravilhoso não ter que fazer análise, ficava batendo papo com ele. No fim da aula, até logo, fazia lista de chamada, todo mundo presente, muito bem. Passado uma semana, a gente voltava para a mesma aula, ficava conversando do mesmo jeito, na hora de fazer a chamada, ele dizia, você não esteve presente, você ficou conversando comigo o tempo todo, isso não é presente. Você punha falta para o 4 aulas com falta. Quer dizer, isso é ser lunático. Então, esse, no fim, a gente não quer nem ver na frente. Porque uma criatura que traz da sua casa ou da sua vida particular, os problemas para descontar nos alunos não tem nada que ver com isso. Quer dizer, uma pessoa inconstante que age cada dia de um jeito, a gente se desnorteia. Então, esse é muito mal visto pelos alunos.
Como é que faz, então, um aluno, por exemplo, que não quer assistir uma aula dessa, né? Não quer assistir, né? Mas no caso, quer dizer, teoricamente, ele é obrigado a assistir, porque ele está lá no currículo dele. Então, o que que ele faz?
Geralmente, ele responde a chamada quando é feita no começo da aula, e depois ele sai de fininho e cabula a aula, como a gente costuma dizer. Mas no Mackenzie, eles faziam sempre a chamada no começo e no final. Então, nós saíamos do mesmo jeito, só que tínhamos que, no fim da aula, voltar e estar presente para a chamada. No fim, quando o professor não prende atenção, ele não consegue segurar o aluno de jeito nenhum. Ele pode, inclusive, segurar fisicamente, mas a mente está longe, está voando, óculos escuros, a gente está cochilando. Quer dizer, professor precisa nascer para ser professor, deveria fazer testes mesmo bem sérios para ver quem pode lecionar e quem não deve lecionar.
Nós podemos falar um pouquinho agora sobre a outra área, não? Um pouquinho sobre aquela área da agricultura e do terreno, porque já está no finzinho?
Tá, só melhor desbloquear essa parte aí, porque senão eu vou começar.
Ah, então você podia falar também sobre a parte da construção de uma escola.
É, ou o material usado pelo aluno também.
É.
O material usado pelo aluno são livros, cadernos, a gente faz os apontamentos pessoais, quer dizer, tirando da explicação do professor, o resumo, aquela parte que mais chamou a atenção, lápis, borracha, caneta, régua, esquadro,